Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube e a mais um dia de fechamento de mercado. Eu sou a Isabela, jornalista aqui da casa. E antes de apresentar a dupla que está aqui comigo hoje, já quero pedir para você que está aqui com a gente, a nossa audiência, já deixa o seu like, que isso ajuda muito a gente a crescer. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações no sininho para não perder os próximos conteúdos. Aqui comigo hoje, Roberto Mota, mais conhecido como Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial. Tudo bem, Motinha?
Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Vilegas. É um prazer ter você aqui no escritório conosco. Isabela, as pessoas já no chat dando um feliz aniversário para você. Flávio Campos já deu. Parabéns, Isabela.
Que obrigada.
Seja muito feliz nesse dia tão maravilhoso, que foi, na verdade foi ontem, né? Mas o que importa é dar o parabéns para ela. Bom, rapidamente, só para passar para vocês, feriado em Nova York, um feriado importante, foi o mercado hoje recheado de indicadores de PMI, vieram PMI negativos, desapontando na China, já lembrando, a China está em outro estágio de ciclo econômico, vem um PMI na Europa, maior nível de 15 anos, um PMI no Brasil também muito bom, tá? Só que o Brasil, acho que hoje, senhores, o Brasil está, desde que apareceu a reforma tributária no Congresso, o Brasil perdeu seu momento, tá? A maneira que foi conduzido, essa estratégia de jogar uma reforma tributária muito dura para ser diluída com o tempo, a princípio o mercado não gostou, resumindo, o mercado Brasil não perdeu um momento. Como é que vai ser daqui para frente? Acho que vai depender de várias coisas, tá? Mas a gente não está mais na mesma situação. Além da reforma tributária, tem a questão também da piora através da CPI da Covid-19 também, que não colabora. As pesquisas também que estão saindo também não colabora. Mas é isso, Isabela, eu queria te devolver antes que eu me empolgue.
Obrigada, Motinha. Daqui a pouco você já volta para trazer as suas análises. E aqui com a gente hoje também, nosso estrategista de ações, Felipe Vilegas. Tudo bem, Vilegas?
Olá, Isa. Boa tarde, Motinha. Boa tarde, Deilson. E a todos que estão nos acompanhando aqui no YouTube e também no aplicativo de áudio Clubhouse. Isa, meus parabéns. Muitas felicidades, saúde para vocês, sucesso. E, Isa, bom, a gente teve hoje, né, um dia bastante impactado aí pela falta de liquidez. A gente acabou tendo um volume bem abaixo por conta do feriado nos Estados Unidos, né? Foi ontem, na verdade, o dia da independência, mas eles jogam para a segunda-feira mais próxima, e isso acabou trazendo impacto. Então, com, digamos, né, um exterior, né, com feriado nos Estados Unidos, poucas notícias significativas e um ambiente até um pouco mais conturbado internamente, isso acabou sendo prato cheio para a gente ver uma queda de 0,5% hoje para o Ibovespa, mas com volume bem abaixo da média. Enfim, a semana começa amanhã, mas é importante lembrar que acaba também sendo uma semana mais curta para o Brasil, afinal, sexta-feira aí é feriado, não haverá negociação, ou seja, né, tudo de importante nessa semana tem que acontecer nos próximos 3 dias, mas já eu trago aí mais novidades para vocês.
Maravilha. Pessoal, lembrando, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, enviem com a hashtag, que eu consigo me organizar aqui e direcionar a pergunta. Então, hashtag para o Mota, hashtag Mota e hashtag Vilegas, perguntas para o Vilegas. Motinha, o que você trouxe para esse fechamento de hoje?
Bom, deixa eu mostrar já algumas coisas. O que, que saiu ao longo do dia? Primeira informação importante que saiu no dia, tá? Eu vou mostrar para vocês. Compartilhei minha tela, Deilson, por favor. Obrigado. Bom, o primeiro dado que saiu foi o que a gente falou, foi o PMI da China, tá? Foi a maior queda em 14 meses. Saiu de 53,8 para 50,6, tá? Senhores, isso é importante, tá? Porque aí isso aqui pode ter impacto nos preços das commodities, tá? Vamos ver se os PMI na China conseguem se manter acima do nível de 50 pontos. Lembrando, o PMI é uma medida. 50 pontos para baixo significa contração, 50 pontos para cima significa expansão. Logo depois do PMI da China, veio o PMI da Europa. É o maior nível em 15 anos. Subiu para 59,5, tá? De novo, senhores, maior nível em 15 anos, tá? Isso é muito importante a gente saber que cada região do mundo está em momentos diferentes do seu ciclo, tá? China foi a primeira a entrar em recessão, a Japão foi a primeira a sair, foi o único PIB, do mundo ano passado que fechou em alta, tá? Acho que uma alta perto de 1,5, mas foi uma alta perante o que aconteceu no mundo. Europa, Estados Unidos está numa fase também mais adiantada e logo depois acho que vem Europa, principalmente agora que a vacinação está pegando tração lá, tá? Todo mundo é o auge, né? Mas algumas pessoas, como é o meu caso, assistem a Eurocopa, vê o estádio cheio, vocês viram o grande prêmio de Fórmula 1, 130 mil pessoas. Então acho que as coisas na Europa estão se encaminhando para a normalidade, tá? E as bolsas europeias hoje fecharam com alta de 0,30, 0,40. Uma coisa que é super importante também a gente ter noção, vou até pegar, tem um dos caras que é mais importante do mundo, que é o ex-gestor da Pinco, Mohamed, que ele abriu um fundo dele, simplesmente ele pegou um artigo do Bank of America, olha o que esse artigo está dizendo, que já entraram esse ano em fluxo para a bolsa, nas bolsas globais, bolsa europeia, chinesa, americana, 580 bi de dólar, tá? Ou seja, toda a liquidez que os bancos centrais do mundo estão gerando e mais esses pacotes fiscais, alguma parte desse dinheirama toda está indo para a bolsa, já entraram 580 bi. E se você manter o ritmo de entrada desse ano, ele está falando, o estudo do BOFA, que só em 2021 vai entrar mais dinheiro na bolsa que nos últimos 20 anos juntos. Para mim isso é surreal, tá? Em um ano entrar mais do que entrou em 20 anos consecutivos. Para mim é impensável isso, tá? Esse é o gráfico, tá? Hoje estamos com 580 bi, ele fala por si só, tá? Então, realmente, o que que essa injeção insana de liquidez está fazendo com os preços dos ativos globais? Não é à toa que está tudo em máxima histórica. Já que a gente está falando de injeção de dinheiro, que gerou bolha de... Bolha não, desculpa, senhores. Para mim, está criando a mãe de todas as bolhas, mas ainda está longe de estourar. Todo mundo está vendo preços de imóveis no mundo inteiro, Europa, Estados Unidos. Quando é que vai ser retirada essa liquidez? A Goldman Sachs fez um estudo com seus clientes, tá? Por enquanto, 27% dos seus clientes acreditam que ele vai começar a diminuir a liquidez a partir de fevereiro. 26% acredita ali que em janeiro. Mas é importante, senhores, em dezembro, 24%, entre dezembro e fevereiro, é quase 75%, tá, senhores? Vem uma parcela muito pequena que acha que já começa a diminuir em setembro, tá? Isso aqui, senhores, é a contraparte disso aqui. É aquele dinheiro todo que foi colocado quando começar a diminuir essa liquidez. Esse é o grande medo do mercado. Será que os bancos centrais globais vão ser extremamente habilidosos na hora de diminuir os estímulos? Para mim, está claro. Para mim, o maior risco que o mercado tem hoje é essa questão do crescimento do preço dos imóveis globais e como é que vai comportar a derivada segunda, que seriam os preços dos aluguéis, tá? E o mais impressionante é que o Fed hoje, ele está ajudando essa bolha imobiliária. Ele tem um terço de todos os mercados de hipotecas dos Estados Unidos, está dentro do balanço do Fed. E todo mês ele compra mais 40 bi de mercado imobiliário. Senhores, um mercado que é onde as casas estão subindo 14%, 15% por ano, não precisa de apoio, tá? Então, acho que o Fed vai ter que realmente começar a sinalizar que vai diminuir a participação dele no mercado imobiliário. Depois, a gente teve o PMI do Brasil também, que foi muito bom, voltou serviço ali, estava em território negativo, voltou para território positivo, tá? A produção aumentou na taxa mensal mais rápida desde janeiro de 2013. Aceleração notável no crescimento do índice de novos negócios, tá? Ou seja, é o Brasil retomando, tá? Ou seja, PMI no Brasil hoje veio muito bom. De posse dessas informações, era para, na minha opinião, era para a gente ter performado bem hoje, tá? O que realmente está atrapalhando a gente, eu acho que esse combo, reforma tributária, aumento de ruídos políticos, independente, e não vou entrar sobre posse nenhuma, na qualidade ou não das pesquisas eleitorais, algumas pesquisas eleitorais mostraram perda de apoio do executivo, e por aí vai, tá? Soma tudo isso, eu acho que a gente perdeu um pouco o momento. Mas os dados, na minha opinião, os dados vão acabar se sobressaindo. Que dados são esses? O Brasil pode crescer perto de 5,5% a 6% esse ano. O grande destaque do dia, tá? Quem acompanha a gente vem falando nisso, é o petróleo, tá? Foi o destaque do dia, o nome da emoção. Teoricamente, hoje, ia ter reunião do OPEP+, para definir como é que ia ser a extensão da produção. Desde quinta-feira passada, ficou claro uma cisão que se tornou pública. Isso é coisa rara, tá? A última foi a briga entre Rússia e Arábia Saudita. O Emirados Árabes Unidos, ele queria que a extensão do aumento da produção de petróleo fosse definida até dezembro, e a OPEP+, queria que fosse ao longo até 2022. Não se chegaram a um denominador comum, e o que aconteceu é que decidiram manter o mesmo cronograma de produção de petróleo que a gente tem hoje. Qual foi a consequência? Petróleo subiu por volta de 1,22%, tá? O petróleo Brent da Petrobras está sendo tradeado agora a 77,16. Quem assistiu o Morning Call brincava, poxa, S&P 7 dias consecutivos de alta, petróleo 7 semanas consecutivos de alta, nasci no dia 7 e 7 é meu número da sorte. Será que vai fechar 77 dólares o petróleo? Fechando a 77,16. Isso aqui, senhores, é importante. Eu botei no gráfico de um dia, até para vocês entenderem, principalmente o 5% trader, o pessoal do day trade, o pessoal, os guerreiros realmente, terem noção da importância, o que pode acontecer quando sai um resultado inesperado, tá? Olha o que aconteceu com o preço do petróleo. Isso aqui é um candle, isso aqui é no mesmo minuto, tá, senhores? Saiu de 75 alto para 70, quase 77. Tá? Então, realmente, é bastante impressionante. Outra coisa que eu acho que tem que prestar atenção foi a recuperação do ouro. Tá? O ouro, depois de um inferno astral enorme, desde que o Fed piscou e começou a falar mais duro, o ouro está começando a se recuperar. Notícias que estão saindo na Bloomberg. Tá? Quem entrou comprando ouro foram os bancos centrais de vários países. Banco Central da Sérvia, da Tailândia, de Gana, estão começando a comprar ouro para diversificar as suas reservas internacionais. Tá? Então, acho que pode trazer um suporte para o ouro. Outra coisa que é super importante, senhores, a gente sempre vem falando de tecnologia na China, a gente tem muitas pessoas que têm China 11, etc. A gente comentou que em fevereiro a China foi o primeiro país a começar a se preocupar com políticas antitrust nas empresas de tecnologia da China. A grande preocupação da China, ela quer que todos os dados fiquem dentro da China. Existe um aplicativo chamado Didi, que é como se fosse o Uber do chinês, que abriu capital na bolsa fora da China. A China não gostou desse movimento e resolveu tirar esse aplicativo das lojas. Tá? É uma empresa enorme, senhores. Olha isso aqui, não é o ETF, isso aqui são as empresas, é o índice das empresas de tecnologia da China. Tá? Estão falando de Alibaba, Tencent, estão falando de empresas muito grandes. Bom, senhores, da máxima em fevereiro até agora, caiu perto de 28%. Vocês que entendem de gráfico sabem melhor do que eu, mas realmente é assustador. Com certeza, eu acho que o segmento de tecnologia na China perdeu o momento completamente, e esse momento foi perdido por causa do governo chinês, que não quer, sobre hipótese nenhuma, que empresas fora da China tem acesso a dados chineses, tá? Acho que esse é o grande trunfo, a grande commodity aonde realmente a China vai se preocupar muito em proteger o seu mercado. E último gráfico, eu te devolver para o Felipe, é o gráfico do Bitcoin, ali é 33.800. É sempre ficar muito atento quando ele se aproxima de 30 mil dólares, tá? Existe uma barreira psicológica muito grande, então fica atento. Em relação ao mercado local hoje, tá? Real a 5,11, 5,10, bolsa ali perdeu 127 mil. Para mim, é uma performance abaixo do que eu esperava e, na minha opinião, sob influência do que a gente acabou de combinar, comentar dessas questões das reformas tributárias, a questão da CPI da Covid-19, o aumento do grau e etc. Mas a gente não pode fugir da realidade, tá? A moeda brasileira perdeu 0,80, acelerou agora à tarde, tá? Podemos ter um movimento de intraday fazendo preço, ou seja, pessoas que giraram na venda, como a liquidez caiu, estão tendo que zerar agora, estão tendo que puxar o mercado, tá? Mas moeda mexicana caiu 0,42 também. Então, é mais ou menos isso, tá? E em relação a como é que eu vejo esse mercado de câmbio, primeiro que nenhum analista consegue acertar previsão de câmbio, isso aí é para humilhar economista, mas eu acho que o que dá para a gente tentar fazer com câmbio é ver qual é o momento, a direção de curto prazo. Tá? A direção de curto prazo, na minha opinião, era 4,80, 4,90, bateu 4,90, chegou a trabalhar um pouco abaixo de 4,90, veio a reforma da tributária, aí esse momento se perdeu. Ajustou rápido, está 5,10. Tá? Eu, como acredito que o fluxo vem por causa de commodities, balança comercial de mais de 100 bi, eu acho que nesse nível de 5,10 vai aparecer venda nova e a gente tende a voltar abaixo de R$5, tá? Mas é aquilo, senhor, eu vou repetir mais uma vez. Eu estou aproveitando quedas da nossa moeda para aumentar minha exposição a bolsas globais, tá? Para mim, isso aí, eu não vou jogar essa oportunidade fora. Mas, de novo, cada um é cada um. Cada um tem a sua estrutura de quanto que quer de ativos internacionais ou quanto quer de ativos locais, tá? Então, é mais ou menos isso que eu queria passar. Amanhã a gente ainda vai ter mais baterias de PMI, tá? A gente vai ter aquele ISM nos Estados Unidos, que é super importante, 11 horas da manhã. A gente vai ter aqueles índices de confiança, aquele índice ZIL da Alemanha também, que é super importante. Vamos ter produção industrial na Espanha. A gente vai ter alguns dados, mas quarta-feira o bicho pega, tá? Quarta-feira a gente vai ter ata do FONC, que é o banco que vai falar sobre justamente o dia que o Fed piscou. O mercado todo está muito interessado em saber o que vai aparecer. Essa ata vai ter alguma pista? Essa acho que é a grande. E nessa mesma quarta-feira, a gente vai ter GPM aqui no Brasil, GPDI, a gente vai ter vendas no varejo, vai ter bastante coisa, tá? Produção industrial na Alemanha. Então, quarta-feira acho que é um dia bastante importante. A gente vai ter aquele índice americano de criação de empregos, tá? Então, acho que quarta-feira o mercado vai estar bastante ansioso por evento de quarta-feira. Então, é isso, senhores. Hoje, bolsa girou 20 bi, a média era perto de 30. Então, acho que hoje é um dia que os ativos acabaram performando de forma sob influência de uma liquidez mais baixa. Isabela, eu queria te devolver.
Obrigada, Maltinha. Daqui a pouco eu volto aqui com alguma pergunta da nossa audiência. Villegas, o que você trouxe para esse fechamento de mercado de hoje?
Bom, Isa, acho que o Mota acabou definindo muito bem, né, o que nós temos agora a curto prazo e o que o mercado espera para os próximos dias em relação a eventos, triggers, né, catalisadores que podem trazer ou não de volta o ânimo para a nossa bolsa. Só complementar com o que ele falou e até uma pergunta que foi feita recentemente pela nossa audiência, né, pela Sandy, sobre, ela questionou, né, nós tivemos uma forte entrada de investidor estrangeiro na bolsa agora no primeiro semestre e perguntou qual que era a nossa expectativa em relação à entrada desse fluxo para esse segundo semestre. E a resposta, ela é tecnicamente simples, né? Investidor estrangeiro, ele está atrás de crescimento, né? Crescimento e um lugar onde ele consiga ter o máximo de previsibilidade possível, né, em relação ao risco que ele está correndo. Então, levando isso em consideração, eu acho que enquanto nós não tivermos novamente uma nova rodada, ou seja, de indicadores ou de resultados corporativos, que mostrem mais uma vez para esse investidor que olha, aqui você pode encontrar crescimento, aqui você pode encontrar aí potenciais acima, né, da média do mercado global, a gente deve conviver ou com o bom humor do investidor lá fora, que é influenciado principalmente pelas decisões aí do Banco Central americano e, eventualmente, quando o mercado especular que existe alguma expectativa no sentido de que esses estímulos serão retirados, e por isso que é super importante esses eventos que o Mota vem trazendo para a gente, ligados à economia americana e ao posicionamento do Banco Central americano. O Banco Central americano foi um dos principais, digamos, né, entre aspas, né, indiretamente, compradores de bolsa. Tudo que ele fez aí para tentar incentivar a economia sobre a questão da Covid-19 acabou sendo refletido nos preços dos ativos. Tá? Não é à toa que o que indaga muitos economistas, né, hoje, e o que gera toda essa dúvida no mercado é, com esse excesso de dinheiro que foi colocado no sistema, o quanto desses recursos ele vai necessariamente, né, influenciar nos preços da economia, vai se transformar em inflação, ou o que já foi transformado em inflação, mas na inflação dos preços dos ativos, das ações. Então, enquanto a gente tiver nessa corda bamba de saber quando o Fed vai começar a atuar, se vai ser agora, se vai ser da semana que vem, se vai ser só em 2022 ou 2025, o mercado vai trabalhar com esse dilema. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente acaba entrando numa janela mais negativa, tá, em que o noticiário recente de enfraquecimento, não digo enfraquecimento, mas de todos os fatores que acabam, de certa maneira, aumentando o custo das reformas para o governo, e também sobre a questão das eleições no ano que vem, o quanto a gente vai conviver num ambiente polarizado, tudo isso dificulta em termos de previsibilidade. Ah, então, enfim, vamos acompanhar, né? Obviamente que o mercado lá fora mais animado, com alta de commodities, ou com o mercado tendo uma percepção de que os resultados podem vir muito bons aqui no Brasil, vão nos ajudar. Na ausência disso, né, o mercado vai se apegar realmente às questões do dia a dia. Tá? Também é importante dizer que o mês de julho é um mês que, naturalmente, por conta dos recessos parlamentares, existe uma menor atividade em Brasília, mas isso tende a talvez ser mais fique mais visível a partir do segundo da segunda quinzena agora do mês de julho. Então é importante também a gente acompanhar o quanto que vai ser entregue, né, até semana que vem em termos de agenda política. Depois disso fica somente para agosto. Tá? Então hoje, pessoal, alinhando tudo isso que eu trouxe para vocês e também sobre essa questão do feriado lá em Nova York. No Nova York não, né? Nos Estados Unidos, fica bem difícil a gente dar um direcionamento para o dia, tá? Então, as maiores altas hoje acabaram sendo Ambev, Copel, Braskem, CCR e Cosan. Dessas aqui, a única que realmente teve alguma novidade, um fato novo, foram os dados relacionados ao consumo de bebidas aqui no Brasil, que ajudaram e contribuíram para essa boa performance de Ambev, né? Ambev, que subiu quase 3%. Do lado negativo, a gente teve Locaweb, Bradesco, B3, Totus e Pecar entre as maiores quedas. A gente teve, no caso, notícia que impactou a Locaweb e a Totus, foi que a Nuvem Shop, né, que é uma das principais concorrentes da Locaweb e da Totus, elas anunciaram que vão expandir a sua operação aqui no Brasil via no Brasil não, perdão, América Latina via investimentos. Então isso acabou contribuindo também para um movimento aí de baixa destes ativos. Enfim, Isa, acho que a princípio era isso que eu tinha para passar para o pessoal. Fico aberto aí para as perguntas e respostas.
Maravilha, Vilegas. Eu vou então pegar uma pergunta aqui que fizeram para você. Pergunta do
Isabela?
Marcelo. Oi?
Desculpa interromper. Não, só para passar para vocês, o Paulo Guedes está falando agora, tá? Não, na verdade, parece que saiu no Facebook do Bolsonaro um vídeo onde o Paulo Guedes está falando sobre prorrogação de auxílio emergencial por 3 meses. Só vou ler o highlight, tá? Guedes, presidente, determinou que Bolsa Família tem que ter valor substancial para proteger a população mais frágil, tá? Então, é só para quem quiser assistir, deve estar no Facebook lá do Bolsonaro, aí vocês podem tirar suas próprias conclusões em relação ao vídeo. Mas para mim está claro, senhores, Bolsonaro perdendo popularidade, vai vir gasto público, tá? Já pegando um gancho, e pegando um gancho não, porque você que vai pagar, vou te devolver, Isabela, senão eu já ia responder a pergunta.
Não, peço mas desculpa. Eu ia justamente já fazer um gancho, Motinho. Eu vou aproveitar que teve uma pergunta aqui do Guilherme, que ele perguntou.
Exatamente.
Mais auxílio emergencial pode gerar uma piora fiscal e um pessimismo na Bolsa? Acho que você pode falar um pouquinho sobre isso já.
Não, Guilherme, eu ia responder essa pergunta, tá? Guilherme, como é que a gente vê? É aquilo, o mercado é esquizofrênico, meio copo meio cheio, meio vazio. Ponto, tá? Só que, diferentemente, qual é a nossa realidade? Tá? Devido ao deflator do PIB, que subiu muito mais do que o IPCA, o PIB é a variável nominal, tá? Não é à toa que a expectativa da dívida PIB, que é o que a gente vem falando aqui no nosso canal, foi transformacional. Há 2 meses atrás, o pessoal falava em dívida PIB 95. Se você voltar a 3 meses atrás, falava em dívida PIB a 100. Devido a essa inflação bem mais alta e devido ao crescimento econômico no Brasil surpreendendo e a arrecadação surpreendendo, os analistas agora estão falando em dívida PIB de 80, tá? É uma queda em relação ao fechamento do ano passado, que fechou 89. Eu acho que a gente vai ser o único país do mundo que vai reduzir sua dívida PIB, tá? É por isso, Guilherme, que eu acho que o mercado vai ficar um pouco leniente, tá? Conforme for o tamanho do novo Bolsa Família. Tá? Em relação ao auxílio emergencial, 3 meses está no preço, já vem sendo ventilado há muito tempo. Então, eu não acredito que traga grandes impactos para os ativos locais. Tá? Mas que o mercado está no inferno astral desde a reforma tributária e o mercado quer saber qual vai ser a resposta que o executivo vai dar para esse desgaste que ele está sofrendo com a CPI da Covid-19, a resposta começou a aparecer. Já quer anunciar hoje a prorrogação do auxílio emergencial e já vai soltar qual vai ser o novo Bolsa Família. A Isabela, queria te devolver agora, desculpa.
Imagina que isso, Motinho, já ia inclusive fazer esse gancho mesmo. Separei aqui mais uma pergunta dessa vez, então vai para o Villegas. Villegas, o Marcelo, ele quer saber, tem alguma explicação para as ações da Cemig3 não decolarem mesmo com o minério de ferro nas alturas?
Bom, Marcelo, olhando para a CEMIN, né, que é a CSN Mineração, se a gente for avaliar, eu acredito que no momento em que ela chegou na Bolsa, eu acho que, se não me engano, foi fevereiro, março deste ano, nós já tínhamos o minério de ferro próximos desses patamares. Então, eu acredito que quando ela chegou aqui para a gente, na Bolsa, foi já com um investidor precificando o IPO dela, com o nível de minério de ferro nesse patamar que se encontra agora. Se a gente parar para observar também, CSN Mineração, ela tem uma correlação, né, com a Vale, dado as suas devidas proporções, e faz já um bom tempo, né, que a gente vê uma certa lateralização para as ações da Vale. Então, o que eu acredito, Marcelo, é que o que está faltando agora é a questão da CSN começar a divulgar os seus resultados, e, no caso, o mercado tem uma melhor percepção sobre a capacidade da CSN Mineração de entrega de resultados em relação a essa precificação atual do minério de ferro. É o que a gente chama que são as empresas recém-chegadas à Bolsa que se tornam evento-dependentes. Esse evento-dependência, ou pela parte de anúncios, aquisições, entre outros, ou, no caso aí da CSN Mineração, que é uma empresa que vai depender, obviamente, do minério de ferro, é do mercado ter essa percepção do quanto que ela foi capaz de otimizar a sua operação, melhorar a sua performance, melhorar as suas atividades frente a esses recursos que chegaram para a companhia, até mesmo melhora de estrutura com esse nível de minério de ferro. Tá? E um outro ponto que ficou, digamos, implícito para o mercado, mas que ainda não foi confirmado, são sobre os proventos que serão distribuídos pela CSN Mineração ao longo de 2021. Tá? Ficou implícito que ela poderia ser também uma boa pagadora, assim como a Vale, mas até o momento a gente não teve nenhuma confirmação disso. Então, Marcelo, o que vai ser trigger, o que vai ser catalisador para a CSN Mineração vai ser o resultado referente ao segundo trimestre de 2021, ele que realmente aí vai trazer talvez um maior dinamismo ou uma mudança aí de faixa de preço de preços para a CSN Mineração. Minério de ferro, talvez só se ele for ali para 250, 300 dólares a tonelada seca. Fora disso, eu vejo como uma empresa bem mais evento dependente das notícias dela do que dependente aí da movimentação da commodity.
Maravilha, Villegas. Motinha, eu separei uma outra pergunta aqui para você, dessa vez do Christian. Ele quer saber, Mota, resultados do segundo tri dos Estados Unidos podem gerar fluxo para a Bolsa aqui, renovar as máximas?
Eu acredito, tá? Como o Felipe falou, e eu concordo 100% com o Felipe, o que o investidor estrangeiro quer? Um país surpreendendo no crescimento. Um país com a bolsa, com a moeda barata. E o país com juros mais condizente com as suas realidades. Eu acho que o Brasil está fazendo esses três movimentos. Tá? Eu acho que o estrangeiro que vem para o Brasil hoje sabe, conhece a confusão que é Brasil em termos de política. Tá? Então, ele está vindo para o Brasil acreditando em crescimento econômico. E foi o que o Felipe falou. Tá? Talvez... Eu não sei quando é que vai sair quando é que vai começar a próxima bateria de resultado de Bovespa, mas do jeito que está surpreendendo o crescimento, vendas no varejo, eu acho que as empresas brasileiras vão reportar balanços extremamente saudáveis, que vai acabar reforçando o fluxo de investidor estrangeiro aqui na nossa bolsa, tá? Eu continuo otimista, mas eu quero deixar claro, perdeu o momento, desde que veio a reforma tributária, perdeu-se o momento. Estamos precisando de novos gatilhos. Será que ter um câmbio a 5,10 não é motivo para o investidor estrangeiro aproveitar, já que ele viu bater 4,90 semana passada, aproveitar esse 5,10 e acelerar e trazer mais recursos para comprar a Bolsa Brasileira? A gente vai ter IPOs importantes aqui no Brasil. A empresa de alumínio, se o Felipe puder me corrigir, do Grupo Votorantim, é uma empresa super importante, tá? A gente vai ter empresa grande. O deal da BR Distribuidora, um deal de 11 bi, vamos ver quanto que o estrangeiro teve de participação nesse deal. Eu continuo bastante otimista com o fluxo, tá? Só tem uma coisa que eu acho que eu queria dividir com vocês. Todo mundo que acompanha a gente aqui sabe que eu sou um fanático, defensor de petróleo para cima. A última live do ano passado, eu falei sobre o case de petróleo, que eu estava extremamente otimista. O petróleo era 55 dólares. O que aconteceu hoje, senhores, chega a ser um pouco perigoso, tá? Se não tiver uma... Se o OPEP+ não conseguir se reagrupar, ter uma coesão, eu acho que o preço do petróleo pode ficar um pouco mais volátil e não seria bom para os ativos de risco o petróleo subir muito forte de forma rápida, tá, senhores? Petróleo, não existe coisa no mundo que tenha mais impacto inflacionário que o petróleo, tá? E a gente está no meio da discussão de inflação global. Então, petróleo acelerando de forma meio desordenada, tipo, tá semana que vem 80 dólares o Brent, eu acho que aquela pesquisa que a Goldman fez, que eu vou até colocar aqui de volta, tá? Que mostra que 27% acreditam que seja em fevereiro, talvez isso aqui se desloque para cá, tá? Porque se o petróleo começar a subir, senhores, é inflação global. Talvez vocês não percebam, mas a gente come petróleo, tá? O milho é petróleo. O milho é biocombustível nos Estados Unidos. Então, se o petróleo está subindo, a produção de milho vai para biocombustível. Aí as pessoas vão diminuir plantações de trigo, por exemplo, outras commodities agrícolas, para plantar mais milho. Então, vai ter inflação nas commodities agrícolas por causa do aumento do preço do petróleo. Olha o açúcar, o etanol. Tá? Então, só para a gente entender, petróleo é inflação na veia. Então, eu que adoro petróleo, eu torço até para o petróleo acalmar, ficar um pouco de lado, tá? No momento atual, discussão, inflação transitória, inflação permanente, inflação muito forte, entrar essa variável nova, petróleo a 100 dólares, que já tem gente falando, eu acho que não seria bom para preços de ativos de risco, tá? Que vai colocar mais lenha na fogueira da discussão da inflação global. Isabela, eu queria te devolver, por favor.
Obrigada, Motinha. Villegas, eu separei mais uma pergunta aqui para você, dessa vez é a pergunta do Thiago. Villegas, qual a sua expectativa com a combinação de negócios entre Tegma e JSL? O setor sofre algum impacto com Selic mais alta?
Bom, Thiago, a minha expectativa é que, se esse negócio for confirmado, vai ser muito positivo para as duas empresas. Né? A JSL é uma empresa com uma maior capitalidade, né, em termos de linhas de atuação, ligada à parte de logística, e a Tegma é uma empresa que tem um foco muito grande na parte das famosas cegonheiras, né? Ou seja, da logística para automóveis, e por conta disso é um setor que acaba sendo bastante impactado por conta da crise do setor automobilístico pela falta de condutores, tá? De semicondutores. Então eu acho que é uma combinação, não é à toa, né? Que quando ela foi anunciada essa proposta, as duas ações subiram mais de 10% no dia. Recentemente a gente teve a notícia de que a Tegma estaria contratando uma consultoria para validar, né, essa oferta que foi feita. Então, a partir desse ponto, eu acredito que pode ser que a Tegma não aceite, tá, os preços que estão sendo oferecidos pela JSL no momento. Enfim, eu acho que é uma novela que deve ainda percorrer durante as próximas semanas. Acredito que não descartaria uma possibilidade da Tegma, né, recusar essa oferta ou exigir até um preço mais alto. Enfim, eu acho que olhando para as duas empresas é positivo. Resta-nos saber qual vai ser o preço final a ser pago pela Tegma em relação à JSL. E se o setor sofre impacto da Selic mais alta, sim, tá? É um setor que, por característica, né, ele, quanto mais altos juros, né, como é um setor de capital intensivo, digamos assim, diminui a margem de lucratividade dessas companhias. Então, a Selic em alta, a Selic subindo, é negativo. Só que eu acho, Thiago, que esse não é o que vai tirar a atratividade do setor, tá? Se a gente parar para pensar, voltar porque a gente já comentou, de expectativa de crescimento econômico aqui no Brasil, né? O agro voando, né? O e-commerce crescendo aí muito, né? E o que a gente teve de crescimento de e-commerce nos últimos 12 meses, né? Era o que era esperado para os próximos 5 anos. Então, se a gente parar para pensar, né? O que nós temos de demanda em termos de logística? O que nós temos de demanda sobre uma profissionalização do setor como um todo? E-commerce crescendo, agro crescendo, eu acho que não vai ser Selic subindo que vai tirar o fôlego aí de interesse por parte dos investidores. Ah, mas enfim, olhando a combinação, sim, é positiva para as duas, e eu vejo com bons olhos aí as empresas do setor como um todo.
Maravilha, Villegas. Motinha, o Rubens, ele falou, mestre, e esse aumento absurdo do álcool aqui no Brasil?
Eu acho que eu ajudo um pouco. Eu acho que ajuda um pouco, principalmente depois durante o fim de semana, acho que eu ajudo um pouco o preço absurdo do álcool. Mas brincadeira à parte, senhores, é commodity, tá? É o mesmo raciocínio do petróleo. Petróleo é álcool. Álcool compete com petróleo, tá? Então é a mesma coisa, o mesmo raciocínio que a gente fez com o preço do milho, com o preço da soja. Senhores, com o petróleo subindo, infelizmente, não tem como as outras commodities não acompanharem alta também, tá? Elas são complementares. Ou você dirige seu carro com gasolina ou com álcool, vai você que vai decidir. E também tem nos Estados Unidos. Então, é isso, senhores. Infelizmente, como é que a conta fecha. E só lembrando, senhores, o mercado vive de temas, tá? Não é que eu tô com receio, eu já quero ficar atento se o tema petróleo a 100 dólares, porque a OPEP não está chegando a um denominador comum, pode começar a ganhar peso no mercado. Eu não acho isso nada bom para ativo de risco no Brasil, tá? Nada bom. O Giroto do Boi Brasil está aqui com a gente, ele era o pessoal do Central de Mercado, ele sabe muito mais do que eu sobre preço de commodities, tá? Ele é preço de boi, de milho. Se o Giroto quiser dar uma opinião, poxa, Giroto, seja muito bem-vindo. Mas a frase é, senhores, eu montei um caso de petróleo, um case de petróleo muito forte. Eu tô com medo que o mercado comece a querer falar de petróleo a 100 dólares. Tá? Vamos deixar o petróleozinho devagar ali, perde 80. Tá bom para. Não sei se o Felipe pode me ajudar, mas que no último balanço da Petro, o preço médio do petróleo que ela vendeu estava abaixo de 50, 48, alguma coisa assim.
45 dólares, Motinho.
45. É uma máquina esse garoto. Imagine o EBITDA que a Petro vai fazer com o petróleo na média ali a 60 e pouco. Tá? Vai ser animal. Ah, mas Petrobras é estatal. Concordo. Aí temos outras alternativas na Bolsa Brasileira que podem surfar a alta do petróleo, tá? Mas, na minha opinião, Petrobras é uma empresa, disclaimer, socionista, é uma empresa que vai gerar um caixa absurdo, um EBITDA, vai ser uma geradora de caixa que vai pagar dividendos. E tá, para mim, eu tenho uma convicção muito grande. Essa questão da discussão da reforma tributária, de taxar dividendos, eu acho que várias empresas vão adiantar dividendos ao longo desse segundo semestre. Tá? Então, podemos ter surpresas agradáveis para empresas que paguem bons dividendos. Tá? O Rubens Sancha falou, pô, dólar americano a 4,50. Rubens, eu sonho com isso. Eu acho difícil, tá? Acho que os problemas brasileiros, acho que a janela de apetite para o Brasil, ela tende a diminuir a partir de setembro, outubro, tá? Mas, Rubens, eu ficaria tão feliz com o dólar 4,5. Você não imagina a minha felicidade se o dólar bater 4,5. E aquilo, senhores, eu vou aproveitar essas quedas dos dólares para diversificar a minha carteira. O susto que eu tomei de janeiro de 2020, quando o dólar saiu de 4, até aí veio a pandemia, bateu 5,80, foi muito grande, senhores. Eu não quero tomar esse susto de novo. Mas, de novo, isso sou eu na minha decisão pessoal. Cada um tem sua cesta de consumo, cada um sabe o que faz melhor do que eu. Isabela, eu queria te devolver.
Obrigada, Motinha. Aproveitando o gancho, né, que você falou sobre carteira de investimentos, hoje o Vilegas vai estar no nosso podcast, né, Vilegas, do Genial Analisa, falando justamente aí como montar uma carteira. Conta um pouquinho para a galera o que, que vai ter hoje mais tarde.
É isso mesmo, Isa. Já quero deixar o convite a todos. Daqui a pouquinho, 19h, vou estar com o Bruno Rossolini. A gente vai falar sobre como montar uma carteira de investimentos. Acho que o meu principal objetivo, Isa, é passar para o investidor, seja que está começando, já tem um conhecimento mais avançado, de que não é somente a gente olhar ali para uma empresa, verificar o preço-alvo, né, que são estabelecidos pelas casas de pesquisa, ir lá e comprar ação e seja o que Deus quiser. Não, eu acho que é muito importante que, olhando para uma visão mais estratégica, que ele entenda, né, os ciclos econômicos, que ele entenda os ciclos, né, da empresa como por si só e quais são os fatores que podem influenciar, né, na questão do preço e também sobre a ótica de como o mercado enxerga determinada empresa. Então, eu acho que são todos fatores que vão ajudar ainda mais a potencializar a escolha de uma empresa e que o investidor consiga entender o que ela representa para o mercado. Acho que isso é muito importante. O objetivo, no final das contas, é o seguinte: você comprou uma empresa, você vai saber identificar quais os fatores de risco podem jogar contra você, né? E quando você entende que isso pode ser talvez transitório, passageiro, você não vai se assustar, você não vai tomar uma atitude com base na emoção. Enfim, Isa, deixa o convite aqui para todos estarem com a gente a partir das 19h. A gente vai fazer na prática, tá? Eu quero mostrar para todo mundo como funcionam os ciclos do mercado e como fazer melhores escolhas e, principalmente, entenda os passos aí de cada empresa que você está investindo e colocando na sua carteira.
Maravilha, então fica o convite, pessoal, hoje, 19h. E também, no mesmo horário, né, 19h, a gente tem a nossa assessoria, né, assessoria live aqui da Genial. Então, se você está começando a investir, abriu a sua conta aqui na Genial, não sabe como transferir seus recursos, enfim, não sabe por onde começar, também tem a nossa assessoria de toda segunda-feira, 19h, aqui no canal. Vilegas, separei uma última pergunta aqui para você, pergunta do Thiago. Vamos, subiu mais de 100% nos últimos meses. Ainda há viabilidade na entrada? Na entrada, quais seriam os principais agressores do setor de locação que devo ficar ligado?
Bom, essa pergunta, Isabela, condiz muito aí com essa questão dessa estratégia, né, de entradas e saídas do mercado. A Vamos, né, é uma empresa do Grupo Simpar, focada na parte de caminhões, e acho que, como um setor como um todo, né, vem crescendo bastante, né, eu acabei de falando de Tegma, de JSL, dessa parte de logística, avançamos nessa parte de caminhões, a gente teve até o Igor contribuindo aqui com a gente, com os dados, né, sobre expectativa do setor, produção, que realmente surpreenderam, né, mostram que realmente a demanda, né, por caminhões, pelo setor, pela atividade, está muito aquecida, e não somente a Vamos, tá? A gente também não pode esquecer da Randon, que é uma das empresas que a gente tem recomendação de compra, pelo Genial Analisa, pelo Genoma, enfim. Então, Thiago, eu acredito que sim, ainda há upside, né? Nós temos ainda um potencial de valorização, mas como a empresa subiu muito, né, e muito rápido nos últimos meses, eu vejo que seria necessário uma estratégia de entrada. Tá? E se realmente espera o mercado se acalmar, espera o mercado fazer as suas correções e aos poucos você vai entrando. Ah, enfim, gosto muito do setor, é um setor que me agrada bastante. Vamos, até o mês passado, estava na nossa carteira recomendada e ela não foi tirada somente porque os fundamentos mudaram. Muito pelo contrário, eles ainda continuam muito positivos. Mas a questão timing, preço, acabou impactando um pouquinho, eu resolvi tirá-la da minha carteira. Mas, se eventualmente ela tiver alguma realização e me der uma nova oportunidade de entrada, sem sombra de dúvida, ela faz parte aí novamente das minhas recomendações. Tá? Então, acho que é isso que eu quero trazer para vocês, pessoal. Essa visão de, a partir do momento que você identifica que um ciclo é positivo, macroeconômico é positivo para uma empresa, o ciclo da empresa é positivo, e a visão de mercado, ela está passando por um quê? Um momento de desconfiança, de euforia. Qual é a melhor atitude que você deve fazer? Esperar o mercado realizar, ir comprando aos poucos ou comprar sem medo? Esse é o objetivo aí dessa live que acontece daqui a pouquinho, às 7 horas da noite.
Maravilha, obrigada, Villegas. Motinha, considerações finais?
Bom, primeiro, mais uma vez, eu queria agradecer enormemente a participação de vocês aí no chat. 615 pessoas com a gente agora e nem 300 likes. Quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Obrigado pela campanha, Doug, de pedir 400 likes. Também queria agradecer muito a colaboração do Igor, tá? Ele veio com esses dados de máquinas agrícolas, perspectiva de crescimento de 20%, setor de caminhões, senhores, está bombando, carreta está bombando. Lembrando, o último número do PIB brasileiro foi muito bom, foi um PIB com puxada de investimento. Ah, Mota, mas foi investimento do mercado agrícola. Agro é pop, agro é tech, agro é tudo. O Brasil é top master, melhor do mundo nesse setor. E tem que investir em setor que você tem vantagem comparativa mesmo, tá? Então, realmente, esse dado de PIB foi transformador. Vocês podem ver, não é à toa que a gente está tendo uma bastante operação de mercados de capitais bastante relevante. Senhores, eu estava conversando com o Felipe sobre essa operação da JSL. Se ela consolidar, eles vão ter, sabe quantos por cento do mercado? 5. Tegma vai ter 5% no mercado, ou seja, tem uma avenida enorme de crescimento, tá? Então é mais ou menos isso, senhores. Tomara que o mercado. Bom, tomara que o peso que as notícias sobre a reforma tributária, que tirou completamente o momento da Bolsa Brasileira, ela vai se diluindo com o tempo, as pessoas começam a ter mais informações que, começou com dividendos de 20, agora é 15, vamos fechar em 10. Tomara que daqui comece a vir notícias melhores, tá? E, principalmente, a gente continue surpreendendo no crescimento econômico, tá? É isso que o estrangeiro quer crescimento econômico. Empresa, Brasil crescendo, resultado das empresas vão crescer mais ainda, tá? Então é muito importante. Obviamente, a crise hídrica não ajuda em nada, mas para mim, infelizmente, crise hídrica significa vai doer no bolso de todo brasileiro, tá? Infelizmente, isso já está precificado a inflação, já tem algumas casas revisando a inflação para 2021, para incríveis 6,30, incríveis 6,30 inflação do ano de 2021. Então é isso, Isabela.
Maravilha, obrigada, Motinha, obrigada, Villegas. Quero também agradecer a nossa audiência que está sempre aqui com a gente. Pedir um like, que isso não custa nada e ajuda muito a gente a crescer. Se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Ative as notificações no sininho para não perder os próximos conteúdos. E para quem gosta do trabalho do Motinha e do Villegas, eles voltam amanhã, 8h40 da manhã, aqui no nosso Morning Call. E a gente também se encontra amanhã novamente aqui, 5h30, no fechamento de mercado. Obrigada, pessoal. Até amanhã.
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.